O cliente ele precisa se ligar ao meu negócio, eu preciso resolver a vida desse cliente no nível que, que o cliente se torne um fã. Eu preciso que essa sedução, esse encantamento, ele rentabilize. Eu preciso fazer com que todas as estratégias, processos dentro do meu restaurante se transformem em lucro. Se o meu preço está errado, se eu estou atraindo o cliente errado, se eu não tenho gestão, se eu não tenho processo, se eu não tenho uma boa equipe, se eu não sei trabalhar o meu processo de liderança, se eu não sei fazer corretamente o processo de contratação, se eu não sei fazer ali, se eu não tenho conhecimento financeiro, processo financeiro, então eu vou ficar multiplicando o prejuízo. Então se eu vendo muito com margem negativa, eu estou multiplicando o prejuízo, estou tendo prejuízo.
Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender mais aí no seu restaurante? Venda Sim! E hoje o meu convidado já vai virar aqui prata da casa, porque a gente está fazendo uma série sobre como fazer com que os restaurantes possam vender mais, vender melhor, aprendam a vender, aprendam a se comunicar melhor, aprendam a fazer a gestão ali melhor. Não podia ser diferente, né? Jonatas Mascarenhas aqui, um especialista nessa praia, fazer de um restaurante se transformar num negócio lucrativo. É isso mesmo, né, Jonatas?
Exatamente. Esse é o propósito, esse é o trabalho, essa é a missão.
Então, se apresenta, né? Fala aí quem é o Jonatas.
Prazer, eu sou Jonatas Mascarenhas, professor, consultor, mentor e conselheiro de negócios na área de gastronomia. Então, eu atuo na área de gastronomia há 30 anos, 25 dos quais como professor e consultor. Então, eu tenho diversas formações na área, tanto a parte acadêmica quanto a parte de experiência empreendedora. Então, já ajudei aí milhares de restaurantes e hoje eu já atendi clientes, né, em 9 países diferentes.
Ô, louco!
Não me peça para fazer as contas, eu sempre esqueço um ou outro.
Nós estamos falando, então, de muita experiência aí que dá para ajudar mesmo os restaurantes, não só aqueles que estão começando, principalmente aqueles que já estão há muito tempo a vender mais, né?
Sim, então, venda é uma parte extremamente importante do processo empreendedor, perfeito? E o restaurante que ele não vende bem... Não é só vender, ele tem que vender bem. É importante a gente falar isso.
Aqui a gente fala muito, vender mais e vender melhor.
Exato, excelente.
Tem que ter as duas coisas.
Tem que ter as duas coisas. Inclusive, é uma coisa muito doida. Às vezes, vender um pouco menos te ajuda a ter mais lucro.
Exato.
Mas a gente chega nesse ponto. Então, a ideia geral é assim. Na minha visão, na metodologia que eu trabalho, todo negócio, principalmente o negócio de gastronomia, ele precisa ter 3 pilares básicos, ok? O primeiro pilar é o pilar de seduzir o cliente. Eu preciso atrair o cliente até mim, eu preciso fazer com que o cliente ele se sinta, fazer com que o cliente tenha desejo pelo produto barra serviço. E assim, é mais do que atrair, é seduzir. Porque se o cliente ele compra ocasionalmente, ele se torna um cliente caro. Ele é aquele cliente que ele fica procurando vantagem ali em outros lugares.
Benefício, preço.
Então eu acabo não tendo diferencial. Então não é só atrair, eu preciso seduzir. Eu preciso seduzir esse cliente. Esse cliente ele precisa se ligar ao meu negócio. Eu preciso resolver a vida desse cliente no nível que, que o cliente se torne um fã. Entendeu? Então vai além disso. Então primeiro ponto. Eu preciso... aprender a seduzir o meu cliente. O segundo ponto, eu preciso encantar esse cliente. Eu preciso fazer com que essa pessoa ela fique tão ligada ao meu negócio que não é qualquer outra proposta que faça com que ele me abandone. E terceiro, eu preciso que essa sedução, esse encantamento, ele rentabilize. Eu preciso fazer com que todas as estratégias, processos dentro do meu restaurante se transformem em lucro. E precisa ser lucro e não faturamento. Por quê? Porque se o meu preço está errado, se eu estou atraindo o cliente errado, se eu não tenho gestão, se eu não tenho processo, se eu não tenho uma boa equipe, se eu não sei trabalhar o meu processo de liderança, se eu não sei fazer corretamente o processo de contratação, se eu não sei fazer ali se eu não tenho conhecimento financeiro, processo financeiro, então eu vou ficar multiplicando o prejuízo. Então, se eu vendo muito com margem negativa, eu estou multiplicando o prejuízo, estou tendo prejuízo.
Ou seja, falando da linguagem dos restaurantes, é uma receita de bolo ruim que ele multiplica e faz bolo ruim à torta e à direita.
Exato. Então, o que acontece? A gente estava comentando, né, a questão de modelos de negócio, franquias. Existem dezenas de modelagens de negócio e dezenas de formas de você fazer a expansão do seu negócio. E muitas vezes, alguns negócios eles estão fadados a não terem lucro pela forma de venda, pela forma de atratividade, pela questão, às vezes, até de localização. Tem um conjunto de elementos. E o que eu percebo hoje, esse não é o assunto principal que a gente vai falar, mas eu acho interessante, existe um grupo de franquias que eu chamo de franquias Frankenstein. O que é uma franquia Frankenstein? É uma modelagem de negócio que ela existe especificamente para tirar dinheiro do franqueado e não para gerar valor para o cliente final.
Já é uma receita aí também.
É sim, é literalmente...
Já vi muitas franquias assim com essa receita.
Infelizmente.
É porque parece que quer ganhar por pouco tempo, né?
Mas é exatamente isso. O modelo de franquia ele é maravilhoso. Inclusive, o que acontece? 20% dos restaurantes no Brasil, eles são restaurantes de rede. 80% dos demais restaurantes, na média, eles são restaurantes individuais, perfeito? Só que assim, os 20% que são bons restaurantes de rede, que são restaurantes de rede, eles faturam muito mais do que a grande maioria desses outros aqui. Então a modelagem, a organização...
Já é uma modelagem que teoricamente de um negócio de sucesso.
Sim.
Já de alguém que já quebrou muito a cabeça, que já errou bastante, já corrigiu todos os processos e aí fez ali o método.
Então, quando você tem um método para seguir, ok. Mas não é o que acontece.
Infelizmente.
Perfeito. Então, a gente está falando sobre a questão de vendas, a gente precisa ficar atento. Então, a venda é uma parte importante dessa receita de bolo aqui. Beleza? A gente pode, inclusive, falar em outro momento sobre modelos de expansão. É um assunto que eu gosto muito. Uhum. Então, a franquia é de pelo menos... 16 outros modelos de expansão.
Ok.
Uma entre 16.
Tem outros aí pra gente poder.
Tem
falar,
outros 16 né? modelos de expansão de negócio.
Franquia é só um.
É um bom modelo. Joia, mas existem várias outras formas. Inclusive, você pode, numa mesma empresa, ter vários modelos. O que, inclusive, é comum de acontecer. Agora, falando de aumentar vendas. Então, eu tenho comigo o seguinte: você é homem de publicidade, eu sou um homem de marketing.
Sim.
Perfeito?
Complementares.
Então, assim, o que, que o marketing faz? A publicidade, ela propaga. Ela mostra para as pessoas o que existe. Perfeito? O marketing, ele fica parando assim, ele para e pensa o seguinte. Caramba, como que eu faço com que a pessoa se interesse por isso? Entendeu? Então, a ideia do marketing é fazer com que um produto... É fazer com que seja criado um produto tão bom, um serviço tão bom, algo que seja tão atrativo, que você não precise sequer vender. Então, quando a gente pensa em marketing, e eu gosto muito de ir por essa linha, o que é mais importante é você olhar com profundidade para o cliente e buscar entender todas as necessidades de um cliente. Então, a primeira grande dica para você olhar e para você vender mais de forma genuína é o seguinte. Tem uma história que eu conto para todos os meus clientes quando eu vou dar aula de marketing. Diz que um pai e um filho, eles estavam na casa e o pai precisava terminar um serviço. Precisava mandar lá um e-mail, alguma coisa assim. Aí... a época de férias que a gente está agora, a criança tocando terror na casa, a mãe tinha saído para fazer alguma coisa, estava só o pai e a criança. Aí o pai achou uma imagem, e nessa imagem tinha o mapa mundi. Aí o que o pai fez? Ele cortou assim, em forma de um quebra-cabeça, e ele deu para a criança montar. Falou assim, ó, te dou um Kinder Ovo se você montar isso aqui. Aí a criança ficou toda animada, tal, e falou, não, agora eu consigo mandar e-mail. Mas deu 5 minutos, a criança voltou montado o mapa mundi. Aí eu falei, meu filho é um gênio, como é que pode? Como é que pode tão rápido ter montado? Aí ele chegou e falou, meu filho, olha, parabéns, tal. O pai até esqueceu do e-mail. Mas como que você conseguiu montar tão rápido? Daí a criança esperta falou, ah, pai, foi fácil. Atrás tinha foto de um homem.
Ele recortou o verso.
Daí ele virou o verso, montou o homem, que era uma figura que ele conhecia, depois virou e estava montado o mapa mundi. Perfeito? Então a moral dessa história é que se você quer conhecer o mundo, você precisa conhecer o homem, você precisa conhecer o ser humano. Então, se você é dono de restaurante, você entende de comida, você está perdendo dinheiro. A comida é um meio de satisfazer o ser humano. Então, um exercício que eu faço com os meus clientes é o seguinte. Faça uma lista com 10 necessidades do seu cliente. Não, mas são 10 coisas que ele quer comer? Não. São 10 necessidades. E a partir do como você vende o seu produto... A partir do produto que você vende, ache formas de resolver essas necessidades. E cada vez que você trocar o ser humano, o produto ele vai ter que mudar também. Então vamos pensar o seguinte, eu sou um restaurante self-service. Será que existem 10 formas de eu satisfazer a necessidade de um ser humano? Vamos pegar um ser humano, uma mãe? Joia, por quê? Porque a mãe é decisora de compra de um monte de coisas.
Já estabeleceu uma persona aí para começar a brincadeira.
Perfeito. Então, eu sou dono de restaurante. Como que eu posso ajudar uma mãe a cuidar
quais
melhor
dos
filhos?
Quais seriam as necessidades de uma mãe?
É. E eu preciso saber. Então, quais seriam as necessidades da mãe? A mãe pensa primeiro em quem?
No filho.
Ela pensa primeiro no filho, correto? Então, eu tenho, por exemplo, no meu self-service... algum tipo de prato, embalagem para que a mãe mande comida para os filhos? A mãe trabalha fora no escritório. Ela almoça todos os dias no self-service. Se ela pudesse montar...
uma marmitinha bonitinha para o filho dela...
e entregar, será que ela faria?
Faria.
Então aqui, ó, uma
já
necessidade.
Veio uma.
Perfeito. Essa mãe, ela cuida da própria saúde?
Às vezes sim, às vezes não.
Beleza.
Falta de tempo.
Essa marmita que ela faz... Ou será que dá para montar um kit de mamitas para ela comer melhor em casa?
Dá também.
Beleza. Será que dá para trazer uma nutricionista para ajudá-la a fazer uma dieta?
Dá também.
Dá também.
Ou mesmo se a criança for presencialmente no restaurante, será que dá para receber também? A criança tem playground ou uma área kids?
Não, uma coisa que a gente está falando aqui é assim...
Quer dizer, você já começa a dar um monte de ideias aí para... Só num público, né?
Só num público.
Só mãe, né?
Se eu for pegar cada um dos outros públicos...
As fatias.
Você falou, por exemplo, a grande maioria dos restaurantes ainda não tem Arakids.
Sim.
E se o pai não vai, e se a criança não vai, onde meu filho não pode ir, eu não quero ir.
É, começou a virar uma tendência aí de procurar restaurante com Arakids.
Você não precisa... É assim, você só precisa dizer que tem.
Uhum.
Então, às vezes, a pessoa está muito preocupada em fazer uma comida maravilhosa. Não, o que ela precisa é de uma área kids. Ela precisa de um lugar onde o filho dela possa tacar fogo enquanto ela come. Simples assim. Isso é criança. E a criança, quando não está assim, ela está doente. Isso é ruim. Entendeu? Então, quanto mais você se aprofundar nas necessidades dos seus clientes, mais você vai conseguir melhorar o seu processo de venda. E não adianta você ter a melhor publicidade, no sentido de você fazer lá, pagar mídia, colocar anúncio, se a necessidade do seu cliente ela não está bem satisfeita.
Sem dúvida, porque se você simplesmente vai lá, faz uma foto bonita, tem um cardápio lindo, você tem... investimento em tráfego, faz tudo isso, mas quando chega você não atende a necessidade do cliente, pronto, perdeu tudo.
Entendeu? E daí, o que é importante? E esse exercício, Ele é especialmente vital na questão de que você tem que olhar para o cliente e não olhar para você mesmo.
Uhum.
Como gastronomia é um ofício de paixão, ou seja, é um tipo de trabalho onde as pessoas elas tendem a ser apaixonadas pelo que elas fazem, geralmente o dono do restaurante ele é autocentrado. Como assim autocentrado? Ele faz a comida não pensando no cliente. Ele faz a comida pensando que ele gosta.
É quase como um artista, né?
É total, é muito artista.
Ele é totalmente artista.
Muito artista. Perfeito? E não está errado. Por quê? Porque o artista é que tem um profundo conhecimento e tal. Só que quando você pensa muito em você, você vai fazer as comidas, você vai fazer ali os produtos que você quer e não o que seu cliente quer. E isso é especialmente importante. Então você precisa ter essa visão de olhar para o cliente, de fazer a lista, de desenvolver essa empatia para você conseguir entregar esse valor para o cliente.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, na minha visão, primeiro ponto importante, olhar profundamente para o cliente e parar de olhar para você mesmo. Segundo ponto importante, depois que você aprendeu tudo o que você podia a respeito do seu cliente, você vai adequar os seus produtos e os seus serviços aos seus clientes. Você precisa entender de que forma o cliente ele vai usar o seu espaço, o seu produto e o seu serviço. Entendeu?
Outra linha.
Outra linha. Então, primeiro, eu tenho que saber tudo a respeito do meu cliente. Eu tenho que escolher ali alguns tipos de cliente que esses clientes eu vou atender melhor. Isso é importante. Se eu quero agradar todo mundo...
Ele pode pegar até pela própria base atual dele, né? Já dá ali uma catalogada e começa a pensar no cliente mais do que nele próprio.
Isso é extremamente importante.
Daí nessa outra linha já...
Aí, no segundo ponto, eu preciso entender como o meu cliente usa meu produto e serviço.
Uhum.
Entendeu? Que é um segundo aspecto dessa mesma preocupação. Então, qual que é o ponto em questão? Muitas vezes, os produtos e serviços, eles deixam de ser úteis. Por quê? Porque o cliente ele está apaixonado, porque o dono do restaurante ele está apaixonado pela empresa, pelo negócio e não pela necessidade do cliente. Então, vamos pensar o seguinte. Durante o processo da pandemia, demorava 6 meses para eu conseguir abrir uma conta no iFood. Então, assim, congestionou de tal forma que você não conseguia nem cadastrar uma conta no iFood. Perfeito? E o iFood, naquele momento, ele salvou o comércio. Entendeu? Ele salvou
ali. Ele tinha ali uma satisfação de uma necessidade geral, né? Ele tinha como satisfazer.
Então vamos pensar o seguinte: eu tô numa sexta-feira à noite, eu tô numa bruta preguiça depois que eu trabalhei o dia inteiro, semana inteira. Eu só tô com fome. Eu quero sentar na minha cadeira, joia, comer alguma coisa gostosa e descansar. Perfeito? Eu vou sair de casa, vou num restaurante, vou conviver com as pessoas?
Não, tô cansado.
Aí entra a questão do delivery. O delivery tem valor nesse sentido. Agora, por exemplo, eu quero comemorar um momento importante. Eu vou fazer isso sozinho em casa?
Não, aí você vai querer sair e comemorar fora.
Então, o problema dos restaurantes no geral é que eles se enxergam como ambientes de comida e não ambientes de vida. Então, eu quero um restaurante bonito, eu quero uma comida legal, porque aquele é um ambiente para celebrar. Entendeu? Então, naquele momento, o que eu quero, o que eu vou valorizar, é aquele meu desejo, aquela minha necessidade. Agora, se eu quero comer uma comida X, ou só descansar, ou ficar de boa, eu tenho essa outra experiência. Então, se eu maximizo as características de cada uma das experiências, o meu cliente tende a me valorizar mais.
Perfeito.
E eu vou escolher os clientes que têm relação com isso.
Uhum.
Então, o restaurante, por exemplo, logo mais, refeição de coletividade, você não vai ter mais pequenos negócios que vai fazer isso. Por quê? Porque você vai ter indústrias. essas indústrias num custo muito baixo, elas vão produzir uma quantidade grande de comida numa quantidade, uma qualidade relativa. Então, o pequeno restaurante de self-service, o pequeno restaurante ali, ele não vai mais suportar o custo de se manter funcionando. Entendeu? Ele vai ser substituído por grandes indústrias de alimentação. Então, você vai comprar marmitex, você vai comprar pacote de marmitex.
É, você vai procurar pelo preço, pela agilidade, pela logística, tudo isso vai ser mais fácil.
Entendeu?
Uma indústria do que com uma comida artesanal, por exemplo.
A comida artesanal, da forma como a gente conhece, com baixo valor agregado, ela está com os dias contados.
Imagino.
Entendeu? Então isso...
Pode fazer essa reflexão aí, já dá para perceber o caminho para onde está indo, né?
É, então, e o que acontece? Só que a grande maioria dos donos de negócio não se tocaram nisso. Então, eu não trabalho com comida, eu trabalho com gente. Agora, quais são as necessidades que essas gentes têm? Porque o ser humano, ele é desejante, ele é necessitante.
Necessitante.
Ele é necessitante.
Tá sempre necessitando.
É assim, ele é necessitante e desejante. Porque nem sempre que ele. Nem tudo ele necessita.
Algumas coisas ele deseja.
Muitas coisas ele deseja.
Ele deseja.
Então, o ser humano tem essa característica. Toda vez que eu vejo alguém falando assim, ó, porque vai ter algum elemento de robótica que vai fazer isso e aquilo, eu lembro que a coisa de 100 anos atrás. Vinha assim, os cientistas falava assim, década de 20, mais ou menos assim, ó. Daqui para frente as pessoas não vão precisar mais comer. Elas vão pegar pírolas, elas vão ingerir
astronauta.
Essas pírolas. Tipo isso. Entendeu? Então é assim. E daí as pessoas achavam aquilo moderno e tal. Só que assim, as pessoas elas não ingerem a pílula, elas não comem única e exclusivamente para satisfazer a sua...
Tem um monte de coisas envolvidas.
Brother, você tá assim num dia mais ou menos. Joia, aí você vê assim, aquela coxinha bonita. Sobe assim uma angústia que a coxinha vai preencher. Entendeu?
Ela não vai preencher seu estômago somente, né?
É, você tem todo um conjunto emocional.
Ela pisca pra você, ela se relaciona com você. Você
entendeu?
Né?
A mulher tá ali no dia da TPM, a criançada enchendo o saco, ela vê aquele doção bonito assim.
Você acha que vai acontecer a mesma coisa com uma pílula?
Não vai acontecer. Beleza. Não tava de todo errado, porque pelo tanto de suplemento que a gente toma, às vezes à toa...
Ok, beleza.
Mas o prazer de comer, ele não vai existir. Ele não vai deixar de existir.
Não vai deixar de existir, né?
Mas qual que é o ponto em questão? Eu preciso identificar quais são todos os prazeres ou quais são todos os desejos do meu cliente e trabalhar para satisfazer. Inclusive, o valor que você vai empilhando em cima disso é um negócio exponencial. Quando eu dou essa aula para os meus alunos em gastronomia, eu falo o seguinte, quando você vai trabalhar precificação tem a ver com desejo. Eu tenho custeio, ou seja, você definir quanto custa financeiramente, contabilmente as coisas, e eu tenho a questão da precificação que tem a ver com desejo, com valoração.
Uhum.
Então, perfeito. Ah, professor, mas como assim? As coisas vão diminuir ou subir o preço de acordo com o desejo? Eu falei, sim. Ah, professor, mas isso é difícil de entender. Não é. Agora, pensa comigo o seguinte, ó. Você tem um bolo de café da tarde que você vai pegar para comer com as suas amigas. Ok? Você vai passar, pegar um bolinho ali. Quanto custa esse bolo? Custa X. Beleza? Agora, esse bolo de café da tarde, o mesmo bolo, ou um bolo muito parecido, ele é um bolo que eu vou levar para o escritório num dia onde eu vou ter uma visita importante do supervisor. Esse bolo aumentou ou diminuiu o valor?
Aumentou.
Ele aumentou. Agora vamos pensar que esse mesmo bolo, joia, ele é um bolo de noivado.
Aumentou mais ainda.
Joia, um bolo de casamento.
Mais ainda.
Perfeito. Um bolo de festa de 15 anos.
Ixi.
Entendeu? Boda de prata, boda de ouro.
Só subindo o valor aí.
Só vai subindo o valor, mas não deixa de ser um bolo. Uhum. Tem características, tem ali um glacê,
sim,
algo a mais.
Tem uma coisinha a mais, mas é um bolo.
Mas assim, o que faz com que ele tenha mais valor?
O desejo, o momento,
o momento de vida, a importância que as pessoas dão. Então, nós, seres humanos, nós damos diferentes níveis de importância para diferentes coisas.
Uhum.
Então, eu preciso identificar no meu cliente que necessidades eu consigo satisfazer para que, a partir dessas necessidades, o cliente esteja disposto a valorizar mais.
Perfeito. Isso acontece direto e muda constantemente direto também, né? Você pega agora o Mondiaro.
Ah, sim.
Então, estou vendo um monte de restaurantes agora oferecendo pratos com...
Prato Mondiaro.
Com adaptação Mondiaro.
Isso então, é inovação?
Mais comida. Não é. Mas, assim, de alguma forma, é uma adaptação, né?
É uma adaptação. E por que não é uma inovação? Porque já existiam há muito tempo cardápios especiais para quem era bariátrico.
Para quem fazia bariátrica.
Você entendeu?
Uhum.
E o que é interessante, e as ondas, eu chamo de ondas, porque eu tenho a onda que vai e a onda que volta. Então, o efeito Mounjaro, que é esse efeito de se preocupar com saúde e tal, inclusive ele é fruto de outro efeito, do efeito pandemia.
Uhum. Também, né?
O cuidado com a saúde... Assim, isso já era previsto, né? Depois de tudo que aconteceu na pandemia, o número de pessoas que tinham um cuidado consciente em cuidar mais da saúde aumentou. Aí eu tenho melhores ferramentas para fazer controle de peso, saúde e tudo mais, ainda mais. Só que daí a gente precisa lembrar, as pessoas elas comem só por saúde ou comem por prazer?
Pois é. Elas comem primeiro por prazer, eu acredito, e depois acaba com a saúde, porque exagera, e aí depois tem que comer por saúde também, né?
Você entendeu?
Tem que zelar.
E o ideal é que seja os dois.
É um equilíbrio.
Que exista um equilíbrio, ou seja, que eu tenho muito prazer comendo e que isso cuide da minha saúde.
Uhum.
Então já existe todo um conjunto de linhas gastronômicas onde você vai comer com mais saudabilidade, né? Com mais saúde.
Sem abrir mão do prazer.
Sem abrir mão do prazer. Entendeu?
E isso é proporcionado por quem?
Aí, assim, aí os donos de restaurantes têm que estar atentos.
Pois é.
E gerar uma valorização dos profissionais da gastronomia também.
Uhum.
Entendeu? E tem outra coisa muito interessante. Quando eu falo muito aqui dessas questões relacionadas à saúde e tal, eu crio também um efeito reverso.
Em que sentido?
Eu tenho uma professora, eu não esqueço disso. Ela falou que ela foi visitar a amiga dela e essa amiga dela estava no spa. E essa amiga dela falava tanto de comida e com tal desespero que essa minha professora, ela saiu do spa, entrou na primeira padaria real que tinha e comeu assim horrorosamente.
Tava desesperada pela coxinha.
Tava desesperada. Então é assim, você ficar falando de saúde e tal faz o cara querer comer um hamburgão.
Uhum.
Então,
desperta ali âncoras, né? São ganchos mentais.
Entendeu? E assim, o cara que é cozinheiro é especialista nisso. Então a pessoa ela vai fazer, ela vai comer. E eu vejo muito, né? Você tem o cara que tá preocupado ali com a saúde e tal, e você tem o cara que ele é o justo oposto. Eu não quero me preocupar com isso.
É, dieta pra mim só me faz perder tempo.
Não, e assim, ele quer o comer pelo prazer e tal. Joia. Então, não é só porque eu tenho esse movimento inicial que todo o comportamento ele seja linear a ele.
Uhum.
Entendeu? Então, eu tenho que ficar atento ao meu tipo de cliente. Ah, beleza. Se eu sou um hamburgão, se eu sou lá um junk food, beleza? Então, agora porque tem o Mounjaro, eu vou me vender menos? Às vezes, não. Às vezes, se você começar a provocar, o cara que não quer o Mounjaro tem ali em você o refúgio.
Sim.
Você entendeu?
Pelo amor de Deus, só salada também não, né? Aí o cara vai lá.
Entendeu? E assim, e não só porque ele vai fugir, é porque ele não quer isso aqui.
Ele já, porque por opção mesmo.
É, o ser humano não é linear. O ser humano não é linear. Então não. Eu preciso entender isso. Eu preciso olhar para o meu cliente. E assim, a gente está falando de vários aspectos, mas eu ainda não saí de olhar para o cliente.
Continua com foco nele.
É. Aí depois que eu entendi profundamente o meu cliente, que eu entendi quais são todas as necessidades, o como ele vai usar ali o meu espaço, se ele vai querer fazer festa, se ele vai querer cuidar da saúde, se ele vai querer cuidar dos filhos. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu tenho que olhar para ele no sentido de, ó, é isso aqui que você quer? É isso aqui que você está valorizando nesse momento?
Então,
toma. Aí, depois que eu fiz todo esse processo de entender o que as pessoas querem, daí eu vou estabelecer meu processo de... Daí eu vou estabelecer meu processo de comunicação.
É, porque aí você já sabe quais são os seus diferenciais, o que você detectou e embala isso para poder oferecer mesmo.
Você prestou que você até tem. Agora a gente não gastou nada?
Nada. Só observação, atenção. É óbvio que agora, talvez, numa reforma, você vai colocar ali uma embalagenzinha, ou você vai fazer uma personalização, né, na sua comunicação, você vai colocar alguma coisa no restaurante, mas você está com foco na pessoa, né? O seu negócio continua sendo o mesmo.
Exato. Então, daí, depois disso, é que você vai estabelecer processos de comunicação que vão fazer com que esse cliente entenda os seus diferenciais, ou por que você se importa com ele mais do que qualquer outra pessoa. Entendeu? Daí, assim, eu dou treinamento de publicidade para os meus clientes, mas eu não recomendo que um dono de restaurante ele mesmo faça a própria publicidade. A gente tem gente muito melhor para fazer.
Sim, o negócio dele é o restaurante.
Outro, entendeu? Mas o que eu acho importante? Ele precisa ter o mínimo de conhecimento para conseguir se comunicar, para conseguir direcionar a comunicação para o próprio cliente. Entendeu? Então, assim, o básico do básico, na minha visão, é o AIDA. Então, ele precisa comunicar de forma que ele chame a atenção. Então, as suas formas de comunicação estão chamando a atenção do seu cliente, sejam nas redes sociais, TikTok, gera atenção, interesse. Então, a pessoa, ela prestou atenção, ela olhou para o seu anúncio, mas aquilo despertou interesse, ela olha assim e fala, puxa, eu quero aquela comida. Aí eu tenho decisão e ação.
É, porque se for só até a decisão e não tiver ação...
É muito comum, às vezes, eu ficar colocando dinheiro com anúncios
e não, mas, ter
e não conseguir estimular.
Esses então, pilares aí.
É, e o meu processo de comunicação, ele precisa passar por esses pilares.
É bom que o empresário ali de restaurante, ele saiba que tem esses pilares para poder ele preencher de alguma maneira para ter resultado.
Então, ele vai se tornar um publicitário...
Não, mas ele consegue avaliar o que estão criando para ele.
Sim, isso é importante. Entendeu? Então, assim, o nosso tempo é caro, o tempo do dono do restaurante é um tempo caro. Principalmente um restaurante que está ali no processo de crescimento, que está fazendo um bom trabalho. Mas se você não tiver o conhecimento para direcionar o processo, você vai acabar vendendo muito menos do que você poderia.
Sim.
E assim, e aqui a gente falou, ou seja, um terceiro passo. Antes eu tenho que fazer todo esse caminho inverso aqui de conhecer profundamente o cliente, de me colocar no, assim, me colocar no lugar, seguir os passos. Então, assim, de forma clara, conheça profundamente o seu cliente. Segundo, joia, entenda como o seu cliente quer usar o seu produto e serviço. E terceiro, se comunique com esse cliente da forma que você sabe que ele vai te ouvir. Porque se você conhece, se você sabe o que ele quer, quando você tiver que ofertar algo, é uma oferta irrecusável.
Praticamente faca e o queijo na mão ali, né? É só cortar. Olha, estamos falando aqui com o Jonatas e você que é dono de restaurante, ou até mesmo que tem um carrinho aí, um quiosquezinho, é muita dica aqui para você poder faturar mais. Então, eu tenho certeza que esse é um dos primeiros episódios dessa série que a gente vai falar muito com restaurantes. Aí a gente está criando um passaporte dos sabores, que vai ser um ecossistema bem bacana para a gente poder divulgar restaurantes que tenham realmente essa preocupação e que, de alguma maneira, querem vender mais e querem vender melhor através de uma ajuda, de um auxílio aqui dos profissionais que a gente está conectando através do Venda Sim. Jonatas, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Quem estiver procurando o Jonatas, quiser mais dicas aí, 101, onde acha o Jonatas?
No Venda Assim.
No Venda Assim.
Joia. Também. E no @ Restaurantes Lucrativos.
No Restaurantes Lucrativos no Instagram, tem site também, né?
Isso.
É isso aí. Obrigado, Jonatas, pela participação e venha sempre que eu tenho certeza que quem trabalha com gastronomia vai agradecer.
Ótimo.
E se você acha que esse conteúdo pode ser legal para alguém que você conhece, então, por favor, compartilhe. E se você ainda não segue nosso canal, por favor, também segue o nosso canal, ajuda a gente aí. E pelo menos, se não quer seguir, pelo menos curta o vídeo aí com o Jonathan, né? Obrigado e até o próximo episódio do Venda Assim. Quer vender mais? Quer vender melhor? Venda Assim.